Segundo dados recentes da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, chegam a quase 13 mil o número de internações hospitalares causadas por atropelamento de ciclistas registradas no SUS desde 2010. O caso de atropelamento da cicloativista Marina Harcourt, em São Paulo, reacendeu o debate sobre acidentes no trânsito envolvendo ciclistas. Também na pesquisa da Abramet, é afirmado que na última década, 13.718 ciclistas morreram no trânsito após se envolverem em algum acidente, sendo 60% deles em atropelamentos. Além disso, cerca de 15 milhões de reais são gastos todos os anos pelo SUS para tratar de ciclistas que sofrem de trauma após colisão com outros veículos, seja motocicletas, automóveis, ônibus ou caminhões. Maurício Godinho, médico, especialista em cirurgia do trauma, e diretor da área de trauma do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, nos explica o que é essa lesão.
Trauma é a principal causa de morte de 0 a 49 anos de idade e a terceira causa de morte entre todas as idades. Chamamos de trauma uma lesão causada por um agente externo. A principal causa de trauma na nossa era, na chamada era moderna, são os eventos de trânsito. São eles que trazem a maior gravidade e além de uma frequência altíssima.
Godinho destaca as principais causas para os atropelamentos dos ciclistas.
A causa desses eventos de trânsito continua sendo a imprudência. Então, a falta, entre aspas, de educação no trânsito. Ultrapassar limite de velocidade, ultrapassagens inadequadas, o não uso de seta de segurança, a falta de uso de equipamentos de proteção pelos ciclistas e motociclistas. Então, o desrespeito às leis de trânsito e de boa convivência no trânsito.
A professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sociologia do Espaço e do Tempo, Fraia Frese, também comentou sobre o tema. Ela, que também é escritora de dois livros sobre as ruas de São Paulo, nos conta sobre a relação entre motoristas e ciclistas.
Existem mundos separando os motoristas dos ciclistas, né? Os motoristas não sabem nada de quem anda de bicicleta. E o mais impressionante é que muitas vezes se trata de motoristas que andaram de bicicleta quando eram pequenos. Então, eu acho que a gente tem aí uma imensa aura de desconhecimento em relação às potencialidades desse meio de transporte, mas essa falta de conhecimento tem muito a ver com uma certa associação muito comum de uma certa classe média no Brasil e elite, de que bicicleta é um brinquedo de criança utilizado nas circunstâncias de lazer. A própria política pública de só abrir as avenidas no fim de semana, né, nos domingos, as faixas de lazer, ciclofaixas de lazer, elas estão associadas com esse imaginário, que é um imaginário da classe média e da elite, que não tem com a bicicleta e com a rua da cidade uma relação cotidiana, uma relação de ir e vir, de que precisa andar pela cidade. Porque o ciclista da cidade é um ciclista da rua.
Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DataSUS, houve uma queda no número de mortes no trânsito entre 2015 e 2019. Mas, somente em 2019, o número foi de 30 mil mortes, incluindo transportes como carros, motocicletas, bicicletas e também pedestres. Maurício Godinho explica como o trauma impacta esses grupos.
Os ciclistas, os motociclistas, os pedestres são as vítimas geralmente associadas à maior gravidade. Primeiro, pelo risco elevado de morte. Segundo, permanecem com sequelas temporárias graves. E por último, sequelas permanentes levam a vida inteira.
O médico também aponta o papel da saúde pública no tratamento deles.
Saúde pública atua em todo o segmento do atendimento ao doente traumatizado, do ciclista traumatizado. Primeiro é a prevenção, que como qualquer outra doença, existe prevenção e campanhas de prevenção para isso. Segundo, o atendimento pré-hospitalar, que nós chamamos das ambulâncias, então o SAMU, o Corpo de Bombeiros. Depois, o atendimento intra-hospitalar dos hospitais de menor e os de maior complexidade. E por último, a reabilitação dos doentes que ficam sequelados.
A professora Fraia Frese nos aponta algumas soluções de infraestrutura que podem reduzir os números de casos no país, como é o exemplo das ciclovias.
A meu ver, o problema das ciclovias é o problema de que muitas delas foram construídas ou instaladas sem o suficiente diálogo com movimentos coletivos de promoção da chamada mobilidade sustentável, do uso da bicicleta e mesmo, obviamente, da promoção do transporte a pé, inclusive. Mas não basta só isso, não. Eu diria a diminuição de velocidade, né? Quer dizer, a voltar a aumentar a pressão via multas. Ligado a isso, claro, vias sinalizadas não só para os ciclistas, mas também para os motoristas de automóvel em relação aos ciclistas. Isso inclui, por exemplo, faróis, né, os semáforos. Mas não basta só você botar o farol para ciclista e para pedestre, você precisa fazer com que o tempo desses semáforos seja adequado à passagem do pedestre, à passagem do ciclista. O mais importante, a meu ver, que essa é uma luta dos cicloativistas, né, de gente como a Marina Arcô, que acabou de ser atropelada, era assegurar uma visibilidade pública para esse tipo de transporte.
Além disso, ela traz soluções relacionadas à educação.
Mas eu não gostaria de deixar de passar aqui um aspecto que eu acho que é fundamental, que é a educação para o trânsito, né? Por uma igualdade no trânsito. Que, a meu ver, aqui, por exemplo, podia ser uma tarefa a ser cumprida, né? Não apenas, por exemplo, quando a gente faz prova de automóvel, né? De tirar carteira, deveria haver também uma parte do negócio, por exemplo, o papel do pedestre e do ciclista. Essas duas outras escalas, né? Regras de um, regras de outros. E não só, né? Isso poderia, por exemplo, ser matéria de ciências sociais na escola. Ou, por exemplo, das aulas de educação física.
Conversei sobre os altos números de ciclistas atropelados nos últimos anos com os professores Fraia Frese, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e Maurício Godinho, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Sou Edson Júnior, para a Rádio USP.